não conseguimos ter o café, a pausa para o café às 10, mas tudo bem. E agora vamos reunir-nos com o ALAC. Então, iremos um pouco além da onde nós deixamos, porque tivemos uma pausa inesperada. E começamos às 10h15 e vamos ir até 11h15. Temos alguns pontos na agenda e eu vou pedir a Olivier que os revise. E temos tentado fazer prioridades para utilizar o tempo da melhor maneira possível. E eu quero agradecer sempre ao ELEC. E eu deixo aqui a Olivier a palavra. Ele é o presidente do LAC. Muito obrigado aos participantes, ao GAC, por ter nos recebido nessa bonita sala. Temos 5 pontos na agenda, mas por causa do pouco tempo, vamos ver apenas 3. O primeiro, a LAC e GAC, processo de objeções e alerta precoce. Segundo, o trabalho da LAC e GAC trabalhando juntos e o impacto dos usuários de internet através do programa de GTLDs. E outro, a construção de capacidades do GAC e a LAC. Se tivermos tempo, vamos continuar com os outros pontos, mas como há pouco tempo, vamos começar com o primeiro ponto, a LAC e GAC, alerta precoce e o processo de objeções. Vocês sabem que o GAC e o ALAC têm uma certa quantidade de requisitos de operação quanto a objeções, alertas precoces. E o ALAC, pela primeira vez, recebeu a capacidade de poder trabalhar em forma operacional nas operações da ICANN, o que é muito importante para nós. Foi criado um grupo de trabalho. E também foi criado um subgrupo de trabalho, grupo de revisão. E o presidente desse segundo grupo é Dev e Antiluxin. E que eu vou passar o microfone para Dev. Eu não sei onde ele está. Está aqui no canto. E Dev vai levar-nos através do processo. E eu vou agradecer também o GAC antecipadamente por todo o trabalho e as discussões que tiveram lugar para que nós pudéssemos construir esse processo. Dev, você tem o microfone. Muito obrigado também. Bom dia, senhoras e senhores. Está falando Dev Antiluxin. Ele é representante da estrutura at large de Trinidad e Tobago. Como membro de um novo grupo de trabalho de TLD at large, um dos testes que tivemos que fazer foi observar o processo de objeções, e o motivo disso é porque no guia de solicitantes um dos requisitos de operação foi ou era que o financiamento da ICANN para a apresentação de objeções e também para os custos de pagamento avançado estão disponíveis no comitê assessor at large. Como mínimo o processo para objeção para uma nova aplicação de GTLD vão ser feitos em nível organizacional e também um processo para consideração e aprovação de objeção do comitê assessor at large, e também dependeu da publicação desse processo. E quando eu observei isso, e observamos pelo menos duas coisas que devem acontecer em um programa detalhado de GTLDs quando são publicadas as candidatadoras. Duas coisas: um período de comentários, 60 dias, de junho 15 a 12 de agosto, e um segundo período de objeções. 13 de junho, desculpe, na 12 de agosto, e um período de objeções de 7 meses. Então, o que nós fizemos foi analisar cada uma dessas semanas, separar esse período em semanas com alguns comentários durante o período de candidatura e encontrar objeção durante o período de 7 meses para objeções. Então, combinamos isso em um único procedimento. Portanto, eu acho que O documento já foi veiculizado aos membros e eu apresento isso aqui na tela. E para termos uma ideia de como isso funciona, na figura 1, que é a primeira semana, ou inclusive antes do período comum de candidatura, é a criação de um novo grupo de criação, o grupo G, e esse grupo o grupo RG, que o que faz é recebe os comentários de at-large diretamente pelo e-mail ou através de teleconferências e outros meios, criando uma atualização dos detalhes nesses períodos, dando atualizações de status sobre as aplicações recebidas, os comentários recebidos a cada semana. Então, mantendo o grupo informado, também os ralos sobre o que acontece, sobre prazos de vencimento para o período de comentário de candidaturas, prazos findos. Então, antes de começar com o período de comentários de candidaturas, que houve um chamamento para que as pessoas entrem no novo grupo de revisão GLTD, se esse trabalho já foi completado, e temos pelo menos 2 membros de cada parte, também um representante do ALAC e também das 5 regiões. E também o que estamos fazendo, também nos focalizamos no conflito de interesses estrito enquanto a revisão dessas aplicações ou candidaturas. Isso já foi resolvido e agora, na primeira semana de publicação das candidaturas, devemos observar como incorporamos esses dados na página wiki da LAC. Isso é complexo também, e eu vou mostrar aqui como isso é feito através desse painel, o dashboard, observando as candidaturas e também observando os comentários, etc. E depois, na semana 2, no período de candidatura, vemos na figura 2, vemos aqui comunicamos à comunidade a oportunidade para fazer comentários e rever as candidaturas. Se podem ser criadas, se é possível criar páginas wiki, isso é feito, recebemos comentários a comunidades, fazemos teleconferências, estimulamos as pessoas a que incluam os comentários na wiki. E depois, na figura 3, vemos a semana 5. Há muita informação aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas na semana 5, de pedidos de comentários a solicitações ou candidaturas, o que acontece é que são feitas teleconferências. O grupo de revisão analisa os comentários na wiki, decide se vai apresentar um comentário formal para os painéis de revisão ou avaliação, desculpem, iniciais. Há 6 desses painéis de avaliação que têm a ver com a semelhança de cadeias, estabilidade, aspectos financeiros, etc. E uma vez tomada a decisão em base à revisão de comentários da Wiki, é apresentado um comentário formal e a um grupo ad hoc composto pelos membros do grupo revisão que vai apresentar os comentários. Primeiro fazemos a redação do comentário e depois o apresentamos na página wiki para receber os comentários e depois teremos um comentário final e definitivo. Isso acontece na semana, na figura 4. Está na figura 4, que são as últimas 2 semanas do período de comentários sobre solicitação, um período de solicitações. Então, como eu disse, uma vez publicados os comentários formais, são obtidos mais comentários E depois o comentário definitivo é apresentado na semana seguinte, que é a semana 8. Alá que deve observar os comentários e decidir se vai aceitar os comentários para fazer a apresentação formal dentro do período de comentários públicos da ICANN. Uma vez aprovado esse comentário, a LAC faz a apresentação formal, como faz de acordo com a declaração de políticas, e se não for assim, as estruturas HALO e At Large podem decidir publicar esse comentário como organização independente dentro do período de comentários públicos. Depois disso, na figura seguinte, vemos o período de objeções às solicitações, entre 2 e 4 meses. Basicamente, é a mesma coisa, mas dessa vez nos concentramos nos motivos para a objeção. A LAC pode objetar sobre 2 coisas, porque está limitado ao interesse público ou porque há motivos comunitários. No entanto, eu acho que não há muitas objeções e nos concentramos nos comentários, mas durante essa fase também podemos receber comentários. Portanto, há uma continuação do processo. Por exemplo, a atualização dos ralos, a teleconferências, a visitas às páginas wiki para esse fim. E depois, na figura 7, vemos o 5º mês do período de objeções. E o que acontece é que, novamente, há uma teleconferência com a equipe de revisão, e essa equipe de revisão decide se tem uma declaração de objeção formal. E então, os 4 ralos, devem aprová-los para receber o assessoramento por parte da LAC. É um documento que deve ser de 5 mil palavras, 20 páginas, deve seguir esse formato para trabalhar com as pessoas que fizeram os comentários na Wiki e para fazer essa declaração de objeção. E isso nos leva à semana 8, se publica isso, é divulgado à comunidade, e quando o período de 6 meses conclui, o grupo ad hoc vai apresentar a declaração de objeção, as HALOs, para a revisão. Isso nos leva à figura 9, a última. É o último gráfico. E vemos que, uma vez que a declaração de objeção é publicada, são todas as HALOs aquelas que podem apresentar seus comentários. E se 3 ralos votarem por enviar a declaração de objeção, a solicitação do novo GTLD, a LAC então terá que aceitar esse assessoramento de 3 ou mais ralos e apresentar a declaração em coordenação com a ICANN. Essa é uma visão geral do processo, e um processo ascendente, porque é uma troca de informação entre LAC e HALOS. Olivier agora toma a palavra. Muito obrigado. Acho que todo esse processo, essa visão geral, nos mostra quanto detalhe foi prestado, quanta atenção foi prestada para que tudo fosse equitativo e para os participantes e também para aqueles que objetarem dentro da comunidade. Heather, muito obrigada por essa apresentação, é muito abrangente. Eu não sei aqui quem tem perguntas sobre o processo do LAC e at large em relação com novos GTL10. Eu vejo o Reino Unido e a Itália. Muito obrigada. Obrigado, senhora presidente. Eu sou da Itália. Eu não sei se é boa organização fazer isso, organizar as avaliações, mas eu gostaria de saber, eu tenho curiosidade, se você já individualizou, depois de 2 ou 3 semanas de conhecida a lista, a tipologia de problemas, os tipos de problemas, porque podemos objetar um por um, individualmente, cada uma das candidaturas, mas certamente há classes de problemas que realmente eu gostaria de saber se você já fez alguma coisa, se já fizeram alguma avaliação inicial sobre essas categorias. Para transcrições, eu sou Olivier Crepin, eu Leblon, eu não me transformei em Stefan ainda, mas tudo bem, obrigado. Normalmente não é bem assim, porque nós, como funciona o período de comentários públicos, devemos apresentar um período de comentários às solicitações, especificamente às solicitações especificamente dirigidas a um dos 6 painéis de avaliação iniciais. E se esse comentário não for apresentado de maneira adequada, será omitido pelos painéis de avaliação iniciais. Tudo bem. Reino Unido, agora tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado por essa apresentação tão clara. É muito impressionante, muito impactante. Dedicaram muita atenção ao detalhe, muito pensamento aqui, dedicados a isso. Isso é bom. E eu estou interessada por saber se o GAC e os representantes individualmente, representantes do GAC individualmente, tiveram a oportunidade, em algum momento, de ter uma troca de informações nesse período de objeções. Eu advirto que existe a possibilidade de que haja reuniões regionais entre as ralos. Essa é uma oportunidade que poderia existir, que haja essa troca quando essas reuniões forem realizadas para compartilhar os interesses comuns, visões dos usuários, consumidores, interesse público. O interesse geral, okay, porque isso em geral, porque poderia ser valioso saber como tudo isso vai avançando quanto à avaliação de solicitações e à identificação de possíveis problemas ligados a essas áreas de interesse e de preocupação. Me preocupo se há alguma coisa que poderíamos fazer a respeito de identificar oportunidades para que essa interação aconteça em nível de GAC, em nível regional ou com os representantes do GAC em forma individual. Olivier, toma a palavra. Não, eu sou Evan Leibovitch, eu sou vice-presidente da LAC, eu trabalhei com o processo de GTL10 e a oportunidade de participar basicamente em todas as partes da cadeia desse processo. Nós o projetamos de maneira que fosse um processo ascendente, guiado pela comunidade. A intenção da LAC é que seja o processador, o coletor de objeções, mais do que o iniciador das objeções. A nossa intenção era receber as objeções das comunidades e depois processá-las de maneira que pudessem ser geridas, como foi explicado aqui. Mas a ideia é que nós seríamos o espaço em que as objeções da comunidade las comunidades at large serían más presentadas y que no las reunísemos, sino que las impusésemos. Por eso es que es difícil responder si fue feita o no fue feita una avaliación inicial de las cadenas de caracteres, porque nos esperamos que si hubiera objeciones de las comunidades at large, no apenas entre las personas que integran a la que y que ese proceso se diese de manera ascendente para que las pudiésemos avaliar. Yo no sé si respondo a su pregunta, pero ¿cuánta oportunidad de trabajar en forma conjunta a diferentes niveles? Mas tentamos, no máximo posible, que eso sea un modelo ascendente en vez de que sea un modelo impuesto de acima para abajo. Heather. Heather toma el micrófono. ¿Algún comentario o preguntas? Australia.
Alertas precoces, asume la palabra Australia. Obrigado, señora presidente. Eu vou ampliar poco los comentarios introductorios feitos hasta ahora. Salak sabe que o GAC tiene una función operacional semejante. Nosotros también dedicamos tiempo a analizar ese tipo de proceso. Y tal como están las cosas ahora, o GAC básicamente tiene dos formas de ofrecer una contribución. Quantas cadeias de caracteres do novo GTLD são uma através dos alertas precoces, que é novo tipo de contribuição de parte do GAC. Em primeiro lugar, devo dizer que não é assessoramento do GAC, e isso é o mais importante, mas trata-se de contribuições informais que podem provir de diferentes membros do GAC que têm a intenção parcial de fazer uma alerta precoce ao solicitante de que pode haver alguma sensibilidade de algum ou mais governos para dar a possibilidade de que retirem essa proposta de cadeia de caracteres, se assim o decidirem. Essas alertas precoces podem ser objeções, podem ser simplesmente advertências de que há alguma questão sensível. Como os senhores sabem, o GAC escreveu para a comissão uma carta indicando que poderiam ser alertas precoces respeito às apresentações de solicitações num único lote. Esperamos que para Toronto haja alguma resposta nesse sentido. E o segundo tipo de contribuição tem a ver com assessoramento de parte do GAC. Aqui temos três formas de manifestar o assessoramento. O GAC discute os tempos nos quais se oferece esse assessoramento, conforme eu tenho entendido. Mas procuramos também a possibilidade de dar assessoramento na reunião do mês de abril. Ou seja, temos esses dois tipos de considerações. Eu acho que eu vou complementar o que perguntou o Mark respeito a que o GAC e o ALAC existe a possibilidade intercambiar, trocar dúvidas ou a possibilidade de que haja uma coordenação dessas de intenções, especialmente essas coisas que afetam a comunidade ou cadeias que afetam a comunidade ou ao interesse público. Valorizo muito que a OALAC tenha desenhado os processos bem abertos, mas também é interessante fazer um seguimento, um acompanhamento disso. Eu estou interessado em ver a melhor forma em que podemos manejar essas objeções quando chegam ao sistema do ALAC. É através dos espaços wiki ou de que forma? Tudo isso para ver que aqueles membros que tenham alguma objeção conforme o interesse público e a comunidade, não sei, eu acho que há forma de fazer um acompanhamento, um seguimento dessas objeções? Eu aí não tenho certeza se o ALAC está interessado também e fazer alguma contribuição a essas discussões do GAC. Assume a palavra Oliver, assume a palavra Deve, agradeço a pergunta. Com respeito ao fato de poder fazer acompanhamento de todos os comentários, objeções, foi um grande assunto esse. Por isso temos quadro dentro da Wiki, não sei se podemos apresentar aqui na tela. E a ideia seria ter esse instrumento de dashboard para poder fazer uma revisão rápida de todos os dados estatísticos, para ter uma ideia do que acontece com os comentários. Esse tabuleiro, essa tela aqui, apresenta um pouco as avaliações que se realizam e também o que tem a ver com os motivos das objeções. Então, a ideia seria que, à medida que vão sendo criadas as páginas, essas tabelas sejam preenchidas de forma automática e se recebem comentários. E, conforme o tempo passa, cada vez a quantidade de comentários no formulário vai aumentando cada vez mais conforme o interesse da comunidade, e o que a AtLarge vê que é interessante faz algum comentário. Por isso, eles podem ser ordenados, esses formulários podem ser ordenados de diferentes formas e podem chegar àquelas de mais interesse em primeiro lugar. Então, os grupos de revisão podem ver as mudanças de uma semana para outra. E com essas páginas wiki, podemos ver também, por exemplo, para essa solicitação, se receberam 30 comentários a mais do que comparado com semana passada. Também haverá um e-mail que será enviado a toda a lista pública da AtLarge. E, mais uma vez, esse é um processo aberto e todo mundo pode colocar uma marca para ver as mudanças que recebe e fazer um bom acompanhamento. A palavra é assumida pelo presidente. Obrigado pelo comentário. Acho que estamos prontos para passar ao segundo ponto da agenda, o próximo ponto da agenda. Olivier, assume a palavra. Olivier, muito obrigado, presidente. Agora queremos ver se há alguns trabalhos que o ALAC e o GAC podem fazer em forma conjunta para ver a demanda e o impacto para os usuários de internet a partir do lançamento do programa dos novos GTLDs. Quem quer começar? Evan assume Levovich, assume a palavra e diz: sim, há diferentes coisas que a LAC fez e que geraram alguma inquietação respeito ao lançamento dos novos GTLDs. Uma dessas coisas tem a ver com a questão do cumprimento da questão contratual. Nos reunimos com o pessoal de cumprimento da legislação e os resultados foram combinados ou mistos em termos da resposta que recebemos. Uma das preocupações tem a ver com o fato de ter uma ajuda solidária, corresponsável, que permita ou talvez ter um RA sólido que permita valorizar a expansão do programa por parte do público e que dê também chance ao pessoal da ICAM poder aplicar essas questões. Então, o importante é executar esse RAA, inclusive para o nome de domínio de alto nível, inclusive antes dessa expansão que está prevista para os novos GTLDs. Por outra parte, temos uma quantidade de membros no comitê dos GNSO respeito à eleição dos consumidores, confiança, não lembro todos os nomes. Há muito trabalho que está sendo feito para identificar os indicadores de confiança e eleição dos consumidores, porque a preocupação é que o comitê não havia tido suficiente tempo para analisar a eleição dos consumidores dentro da esfera da ICAN e ver, talvez, o que acontece com os nomes de domínio em contraposição com outras formas de encontrar conteúdos, como as buscas ou procura de motores de internet, com os códigos QR, etc. Então, se tratou de medir de forma mais ampla o sucesso do programa, não só com os TLDs que existem, mas também através de outros meios pelos quais os usuários de internet podiam acessar o conteúdo. A nível mais geral, o ALAC criou uma coisa chamada Grupo de Trabalho dos Futuros Desafios, que é co-presidido por mim e por Jacques Soprenant, onde estamos tentando tomar uma abordagem a longo prazo, fazer uma abordagem a longo prazo para procurar diferentes formas de reformular e modificar os elementos. Então, estamos tentando encontrar diferentes caminhos para trabalharmos juntos com o GAC e avançar em alguns desses aspectos. Muito obrigado. A sala está em silêncio. Hace uma palavra, Heather. Muito obrigado. Algum comentário referido a esse tema, Estados Unidos? Hace uma palavra, Estados Unidos. Eu peço desculpa, estamos com um probleminha aqui operando o microfone. Muito obrigado. Eu quero agradecer pela apresentação, Evan, e quero assinalar que estamos preocupados e temos preocupações muito semelhantes. Já falamos esse assunto em outras reuniões, mas os senhores veem que a partir do comunicado de Costa Rica nós somos muito mais firmes quanto aos vínculos que existem entre melhorar a necessidade de aperfeiçoar o RA e de ver as recomendações da equipe de revisão e tentar incorporar essas recomendações no RA e em outros lugares também. E a necessidade crítica de assegurar de que a função de cumprimento contratual se realiza de forma eficaz. Então, vamos falar com as mesmas palavras, não tenho dúvidas, e vamos também incluir comentários muito semelhantes no comunicado que for surgir dessa reunião. É muito bom saber que os dois principais comitês assessores estão em sintonia. Muito obrigado, diz a presidenta. Passa a palavra para a Austrália, que diz muito obrigado e muito obrigado também pela apresentação. Em primeiro lugar, eu concordo totalmente com o meu colega dos Estados Unidos. Eu acho que estamos perante um interesse compartilhado nesse ponto. Interessa-me principalmente o trabalho a longo prazo que estão sendo realizados e, como vocês veem pelas intervenções do GAC, já estivemos muito interessados nas emendas dos organismos de aplicação da lei, as negociações do RAA. Também nos interessa muito a função de cumprimento contratual, mas especialmente me interessa a abordagem estratégica a longo prazo que o senhor mencionou. Talvez não disse, alguém falou, mas houve uma discussão entre o GAC e a comissão diretiva, o pessoal, os registradores, os registros, no dia domingo, quanto à estrutura da indústria, dos nomes de domínio. E o GAC advertiu e pediu também que essa discussão realizada na Costa Rica seja tratada de novo. E isso fez com que aparecessem vários assuntos e que deve ser assunto de debate permanente para o nosso papel de supervisionário que acontece com o nome de domínio. Algumas perguntas específicas que surgiram, pelo menos a título pessoal, eu acho. Por exemplo, qual a abordagem dos contratos, as relações indiretas que vimos já estabelecidas entre partes, se se habilita em um lugar e não em outro. Eu estou interessado especialmente em analisar essas questões a um nível mais geral. Ou seja, que parece que a ICAM pode ter um papel de supervisão mais amplo para toda essa indústria. Também aparecem todos os detalhes, as coisas específicas do ponto de vista do cumprimento contratual. Também aparece a questão de fazer valer ou cumprir esses contratos de uma forma clara, transparente, independente e congruente e uniforme. Então, estou interessado principalmente nesse trabalho. Muito obrigado. Assumo a palavra, presidente. Obrigado, Austrália. Assumo a palavra, Olivier. Passa a Jean-Jacques Souvenard. Muito obrigado, Jacques. Eu sou Jackson Subnar. São dois comentários. Um tem a ver com o vocabulário e outro com a estrutura. Vocabulário. Realmente, estou um pouco confuso de que continuemos falando a palavra negociação. Como já falou um membro da secretaria, não é uma negociação. Trata-se de aplicação de executabilidade. É cumprir ou não cumprir com os requisitos para a habilitação. Então, eu acho que temos que ser claros nesse ponto e talvez ter certeza, quando reunamos com o pessoal entre nós, de ter esse âmbito mais comentado completo. Não estamos renegociando cada contrato. Há uma norma e temos que concordar com essa norma, cumprir essa norma. O segundo ponto tem a ver com a estrutura. Nos últimos meses, nos últimos anos, de fato, eu percebi que o cumprimento é uma coisa que dá algum problema, digamos, como se fosse um ponto escuro, porque é ambíguo dentro da ICANN esse conceito. Eu não tenho certeza de que essa tenha sido a intenção original, mas aparece assim. E onde nós, por exemplo, vamos para, nos assessorar o pessoal de legal e perguntamos o que é executabilidade e nos orientam para o pessoal de assessoramento. E eles falam, às vezes há aspectos jurídicos que dão um pouquinho de escuridão, então tem que ir para o departamento jurídico. Então, quando no ALAC apareceram esses debates, eu lembro que foi possível nos reunir e falar de um ponto muito importante que estava aparecendo dentro da ICANN, que era a nomeação do novo CEO. Utilizamos, então, essa oportunidade para falar com o novo CEO e o CEO interino para dizer que precisamos de um sistema de uma única janela para que os membros da comunidade, seja no GAC ou no ALAC, quando tenham uma preocupação, possam se manifestar e que possam dar uma resposta num único arquivo ou janela. Eu conheço o GAC porque eu era embaixador. Mas eu acho que o ALAC não está interessado em saber de quem é o trabalho. Muito obrigado. Presidente, assume a palavra, diz muito obrigado. Há algum outro comentário, pergunta a respeito desse assunto? Eva, gostaria de responder o comentário feito pela Austrália, sim, a Eva assume a palavra e o que tem a ver com o prazo, a longo prazo da equipe de trabalho, chamado Desafio Futuro. O primeiro produto foi um documento apresentado à comunidade da ICANN pela primeira vez essa semana. E que, obviamente, podem participar tanto os membros do GAC ou qualquer outro. Não é uma recomendação, mas um documento de trabalho, na verdade, para começar a falar a respeito das necessidades a longo prazo, para ajustar os elementos da ICANN e também apresentar um ponto entre o status quo e destruir tudo o que existe até agora. O modelo de múltiplas partes interessadas é interessante, mas há outros elementos de interesse público que têm que ser tratados e, portanto, no documento nós apresentamos um panorama muito geral do que devemos ajustar, além do que podem ser as revisões da GNC ou ALAC. Ao invés de trabalhar em grupos independentes, estamos tentando unificar o trabalho para realmente que seja mais útil o interesse público dentro da função da ICANN. Como já falei anteriormente, vamos enviar esse documento de trabalho, vamos enviar para os senhores e espero que o GAC, a nível de GAC ou a nível de países individuais, possam participar nesse trabalho conosco. Assume a palavra Heather. Muito obrigado. Esperamos então o documento. Nova Zelândia assume a palavra e diz: obrigado. Em forma breve, gostaria de falar uma coisa a respeito de John Jack. E porque não sei se tem a ver com essa questão, porque na reunião de Costa Rica, fizemos pergunta à comissão a respeito à abordagem da estrutura de executabilidade dos contratos. Nós aqui no GAC não podemos dar assessoramento a respeito dessa estrutura, mas sim há alguns assuntos que têm a ver com a estrutura e de que vai a manutenção e a supervisão do contrato. Espero que possamos ver esse documento de trabalho, porque eu acho que há estruturas na ICANN que têm que ser revisadas e que têm a ver também com a executabilidade dos contratos. Muito obrigado, vice-presidente. Talvez poderíamos dedicar alguns minutos ao último ponto, ao último ponto da ordem do dia, que é a proposta de LAC de ter uma academia Eu acho que podemos escutar um pouco mais o que está pensando Alak ao respeito. Passamos a palavra para Olivier e diz: muito obrigado, senhora presidente. Eu estou realmente buscando aqui o Sandro. Não sei se a Sandra chegou, porque ela era Jean-Jacques, era Tijani? Desculpa, Tijani Benjamin tem a palavra então. E diz: como Sandra não chegou, eu posso falar a respeito desse assunto. Como todos os senhores sabem, Alak começou a propôs estabelecer uma academia da ICANN para organizar todas as atividades educacionais da ICANN. Enquanto isso, pedimos ao pessoal uma ação estatutária que tenha a ver com a capacitação da futura liderança da ICANN. Isso significa que as pessoas que serão designadas, ou que está sendo designada agora pelo Comitê de Indicações, e todos os senhores que fazem membro da GNCO e também os membros da comissão também poderiam assistir. Alak colocou essa situação nesses termos, começando no encontro da Costa Rica. Alak chamou então as outras partes interessadas da ICANN, as outras unidades constitutivas, para trabalhar nessa academia da ICANN e não na academia da ICANN ou da At Large. Temos agora uma equipe ampliada que eu acho que se reúne amanhã para constituir um comitê ampliado para continuar falando a respeito desse assunto. Assumo a palavra, Olivier. Obrigado, Tijani. Essa seria uma parte dessa geração de capacidade ou de capacitação que está sendo percebida ou vivida na At-Large. Também há assembleias gerais e outros eventos que estão sendo desenvolvidos nas regiões nas quais se desenvolve a reunião do CAI. Por exemplo, em Dakar, tivemos todas as estruturas africanas reunidas lá, as estruturas At-Large, e eu acho que todos os dias de manhã tiveram um programa de desenvolvimento de capacidade das 9 às 11, eu acho, e também um acompanhamento através da lista de publicação, também em Costa Rica, também existiu a de Lacralo, a reunião de estruturas regionais para acompanhar esse programa de desenvolvimento de capacidades. Foi muito útil, por sua vez, o trabalho devolvido, o feedback devolvido, porque ajudou a vir a uma reunião do ICANN para entender do que se tratava. Ler, por uma parte, escutar remotamente não é igual do que estar aqui presente, que fazer parte da reunião. E esse projeto de desenvolvimento de capacitações tem essa finalidade. Nós queremos ampliar, mas, como sempre, tem que existir um orçamento vinculado a esse ponto, e sabemos claramente que devemos fazer passo a passo um trabalho que já foi feito, como para trazer mais pessoas ao trabalho. Isso tem a ver com os programas de extensão, mas também tem a ver com enriquecer e para aqueles que estão dentro entendam também de que se trata, de que participem dos debates, que façam as contribuições que trazem nas partes interessadas ou comunidades. Assume a palavra Heather, diz: algum comentário ao respeito? Kenya tem a palavra, assume a palavra e diz: obrigado, Alak, pela apresentação de desenvolvimento de capacidades. Talvez a minha pergunta seja óbvia, mas qual é a diferença entre essa nova academia da ICANN e desenvolvimento de capacidades respeito do programa de fellowship, que teve realmente um sucesso muito grande? Não sei se vocês sabem que o GAC também tem sua própria estratégia de desenvolvimento de capacidades, especialmente para os novos membros. Então, queremos que isso seja um processo contínuo. Gostaria de saber quais as diferenças, o que estão propondo, se vai ser a longo prazo e tal. Muito obrigado. Assumo a palavra, Olivier. Obrigado, Kenya, Saniata. Muito obrigado, Salanieta Tamanica. Diz: quero dar a bem-vinda Em relação à pergunta feita, que é muito importante, e já se falou isso na comunidade de Adelaide, precisamos identificar quais são as atividades de desenvolvimento de capacidades que já estão sendo desenvolvidas. Nós sabemos que a CCNCOs tem um grupo de trabalho ad hoc que é fechado para o desenvolvimento de capacidades. Também sabemos que o GAC tem o desenvolvimento de capacidades. E também conhecemos o programa de Fellowship da ICANN. Uma das coisas que queríamos fazer nessa reunião em particular era trabalharmos numa pesquisa para saber ou avaliar o nível de trabalho que está sendo realizado atualmente. E também reconhecemos que há instâncias onde às vezes se duplicam os recursos e precisamos minimizar isso para sermos mais eficazes. Também reconhecemos que há alianças globais que funcionam muito bem nas redes operacionais com o GAC, junto com o GAC, com ministérios, etc., que tem a ver com a capacitação dos reguladores. Nós também reconhecemos que, se bem em toda a região da África, Ásia, pelo menos falo da Ásia, do Pacífico, estão mais familiarizados com esse terreno. Por exemplo, no mês de junho vai acontecer alguma coisa que tenha a ver com a Barra Larga no Pacífico. Então, dentro do ICANN, nós também temos organizações da ECO, como podem ser organizações ADLIC, NCC, que trabalham no desenvolvimento de capacidades. Então, a ideia seria avaliar e apresentar propostas. Queremos consultar a comunidade para saber qual é a melhor forma de trabalhar em forma conjunta e desenvolver capacidade. Quando falamos em desenvolver capacidade, dizemos participar nos processos de desenvolvimento de tarefas técnicas dentro da ICANN. Assume a palavra Olivier. Obrigado, Linhata.
Seguinte. Obrigado, Olivier. Eu sou Olivier. E quanto à questão da Alice, o primeiro Fellowship foi em 2009, em Nairobi, 2010, e o programa de Fellowship, per se, consegue muito, obtém muito para mostrar o que a ICANN é, o desenvolvimento de capacidades dentro do programa de Fellowships é amplo e está concentrado. E realmente é difícil que os fellows participem do processo. O que é positivo desse processo é que eles comecem a participar o antes que possível. Esse programa de desenvolvimento de capacidades que está sendo debatido é mais amplo. É para os novos membros das diferentes sessões da ICANN, que desenvolvem sua capacidade, que melhoram a capacidade dentro de um processo mais rápido, que tem possibilidade de trabalhar num processo de desenvolvimento de políticas. E essa é uma diferença entre o programa de fellowship e esse programa de academia. É mais amplo, e há pessoas que estão participando ou que vão participar de países desenvolvidos que não fazem parte do programa de fellowship. É mais amplo e não pode ser comparado, então, com o programa de fellowship. É muito importante e ele está cumprindo com seus objetivos. O fellowship, programa de fellowship, mas esse aqui é muito diferente. Olivier, toma a palavra. Muito obrigado. Eu acho que isso é como uma pirâmide em que temos diferentes etapas. Temos a Academia da ICANN, como nós a denominamos, que é um desses cubos que entram dentro do esquema completo, especialmente para gerar esses líderes, formar esses líderes para o futuro, para que sejam operacionais desde o primeiro dia. Eu sei que há pessoas que estiveram na ICANN durante muito tempo, mas que conhecem apenas uma parte da ICANN. Mas aqui queremos dar uma visão geral sobre o que a ICANN é em apenas uns dias, para melhorar não apenas a parte operacional do líder que vai assumir, mas mas também para que seja uma visão para toda a comunidade e não que seja uma estrutura de silos, como a que queremos evitar. Senhora Presidente, toma a palavra. Obrigada, Olivier. Mais algum comentário? O Reino Unido toma a palavra. Obrigado, senhora Presidente. Graças, obrigado pela apresentação dessa questão, desse assunto, que é uma proposta que é bem-vinda, porque tem a ver com desenvolvimento de capacidades e que e dá, cria um espaço para informações e para que esse modelo de múltiplas partes interessadas seja levado à prática. Acho que é bom para que todos entendam como funciona esse modelo e como participar e saber quem faz o que, diferentes mandatos, papéis, funções, mecanismos, etc. Eu advirto o potencial. Que isso tem de ser tratado na reunião de outono. Poderíamos dar o nosso feedback à Heather em tempo para ver qual é a causa, as fundamentações e ver que vocês incluam na academia. Como o GAC opera, como é a questão do capital. E como podemos ir além dessa reunião da ICANN em outros fóruns. Então, agradeço por tudo isso. Toma a palavra, Heather. Obrigada, Reino Unido. Acho que podemos dar por encerrada a sessão nesse ponto. Obrigada novamente a Laki por ter vindo e por ter apresentado diferentes tópicos em que nós, eu acho que temos preocupações compartilhadas e objetivos compartilhados. Portanto, espero continuar trabalhando com vocês da mesma maneira. Muito obrigada. Toma a palavra, Olivier. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido tão produtivo quanto o foi para todos nós.